Marqueteria, uma visão diferenciada do intrigante mundo do marketing e dos negócios. Aqui na Paradiso.
Oferecimento ESPM, uma escola inteira de marketing preparando você para as melhores empresas.
Boa noite, ouvinte da Paradiso. Eu sou Alexandre Amorim. Nessa segunda-feira vamos começar mais um Marqueteria, hoje trazendo um convidado muito especial. Ele é o sócio-diretor da Acioli Entretenimento, Marcelo Ismarrito. Marcelo, a gente começa sempre aqui o Marqueteria perguntando para o nosso entrevistado qual é a praia musical. Qual é a tua praia musical?
Bom, antes de tudo, ouvintes, é um prazer poder estar aqui hoje na Paradiso conversando com vocês sobre um assunto muito interessante que é entretenimento. E falando de entretenimento, nada mais gostoso do que você se entreter ouvindo música. E eu particularmente gosto muito de rock, sabe, Arnaldo? Eu sou assim um apaixonado por rock. E eu sou um apaixonado por rock da década de 70, o rock da década de 80. Gosto um pouco de MPB também, tenho algumas preferências específicas, mas eu acho que rock and roll é a minha praia.
E aí, qual é a primeira música que você quer ouvir hoje no programa Marqueteria?
Olha, eu gostaria muito de poder escutar com vocês aqui hoje Dire Straits, Sultans of Swing.
Maravilha, irmão. Menção bem, né?
Menção bem.
Você ouviu Dire Straits aqui no Marqueteria, Sultans of Swing. Foi o primeiro pedido do nosso convidado, do nosso entrevistado de hoje, o Marcelo Ismarrito, que é o sócio-diretor da Acioli Entretenimento. Matias.
Marcelo, então vamos... Bom, a gente começa o programa com uma visão, um cenário mundial sobre o negócio do nosso entrevistado. E falando de entretenimento, como é que você percebe, ou como é que você vê o que está acontecendo no mercado mundial do entretenimento... E que impacto isso tem para o nosso Brasil?
É interessantíssimo quando você começa a procurar os dados disponíveis hoje falando sobre entretenimento e diversão. Na realidade, quando você consolida as informações desse mercado, a diversão ela vem sempre muito junto. O espectro do entretenimento ele é bastante grande. Mas os dados são interessantes hoje, né? Assim, a gente consegue perceber da American Marketing Association algumas informações que dizem que o mercado de entretenimento ele cresce de 6% a 7% ao ano, historicamente, nos últimos 4, 5 anos. Né? Isso traz uma representatividade bastante grande, um crescimento, um pace, um ritmo, talvez até maior que o próprio crescimento do mercado publicitário. Né? Talvez nos últimos 5, 6 anos, o mercado de marketing direto, database marketing, ele tenha tido um crescimento, do seu ponto de vista do portfólio de ações de comunicação, com um ritmo mais acelerado. Mas o fato é que os volumes absolutos para o entretenimento hoje, eles já superam estupidamente a evolução do mercado de marketing direto, database, e ele fica muito parecido, muito paralelo, muito comparado ao mercado publicitário propriamente dito. Né, algumas informações interessantes...
Você está falando de dados, de números absolutos?
Eu estou falando de números absolutos.
É impressionante esse dado.
Eu estou falando de números absolutos hoje. Você tem uma ideia, Arnaldo? Essa informação está publicada hoje nas fontes da Editora Abril. Você consegue entender mais ou menos um mercado no Brasil ano passado, eu estou falando de 2004, um mercado de faturamento de mais ou menos 5 bilhões de dólares em diversão e entretenimento. Então é engraçado que você não tem o registro dessa informação, de tal forma você poder auditá-la. Mas o fato é que você percebe ainda qualitativamente a maioria dos grandes anunciantes, a maioria dos grandes patrocinadores totalmente envolvidos com a sua marca em transações e eventos. Então, as informações disponíveis, mais a percepção qualitativa da presença dos grandes anunciantes envolvidos nesse chamado brand experience, né, nessa permissão que eles dão à marca de poderem conviver com uma audiência e essa audiência experimentar alguma coisa de diversão associada à marca, ela é um fato, né? É um fato nos números e é um fato nessa sensação que todos nós temos. Bom,
então, pelo que você colocou aqui, ainda tem muito para crescer no Brasil. E essa é a segunda pergunta que eu ia fazer, como é que estaria aqui no Brasil esse mercado? Porque se os números absolutos hoje do mercado mundial já se aproximam ao da propaganda tradicional, no Brasil ainda tem muito para crescer, porque os números da propaganda tradicional são bem maiores que esses 5 bilhões de...
São
bem maiores.
São.
Então é um mercado de oportunidade hoje em dia no Brasil.
Com certeza. Inclusive uma das decisões nossas hoje dentro do grupo Acioli, é a decisão da Acioli Entretenimento. de ter escolhido o mercado de entretenimento propriamente dito, é essa oportunidade que a gente percebe no mercado hoje, né? A chance de você poder crescer, a chance de você poder trazer dinheiro, a chance de você trazer oportunidades para os seus patrocinadores, para os seus clientes, de um mercado ainda hoje bastante explorado, porém com um caminhão, aí, uma avenida de oportunidade.
Marcelo, só para complementar essas primeiras duas questões, dizer, quando a gente fala de mercado de entretenimento, nós estamos falando de quê, efetivamente? Assim, para os nossos ouvintes poderem entender do que a gente está conversando, quer dizer, evento, shows, o que é isso, né? Eu acho que é importante qualificar um pouco, boa. Porque a gente fala muito de entretenimento, tudo é entretenimento, tudo.
Até porque...
Inclusive a propaganda tradicional pode ser vista como entretenimento, até porque o brasileiro adora ver propaganda, então se diverte com a propaganda.
Mas é bom você colocar isso mesmo, porque tem muita gente também que se diz trabalhar no mercado de entretenimento isso. E que na verdade não...
Vamos botar os pingos nos is, né?
É bom.
A pergunta é maravilhosa e a resposta ela é difícil de ser de fato precisada, porque quando você olha hoje o mercado em si e olha a definição pura de entretenimento, né, o entretenimento ele é difícil de ser conceituado. Mas como experimentação, eu acho que a melhor coisa é a gente olhar a prática, né? O que é que funciona realmente como prática do entretenimento. A conceituação, pelo menos utilizada por nós hoje, é onde eu possa juntar uma audiência, eu possa ter a marca de um patrocinador e eu possa ter uma audiência se divertindo, isso passaria a ser o entertainment business, né? E aí falando do negócio propriamente dito, eu estou falando de televisão, uhum. Eu estou falando de teatro, eu estou falando de shows, eu estou falando de shows fechados, shows abertos, né? Essa possibilidade de você trazer os name rights, né? Eu estou chamando de name right aqui, a possibilidade de um patrocinador adotar um determinado projeto de entretenimento de médio e longo prazo, isso também está embutido dentro desse complexo. Então,
o esporte está dentro disso também.
O marketing esportivo, ele consegue se dividir, né? Ele conseguiu se apropriar de um determinado segmento e hoje você já consegue auditá-lo separadamente. Uhum. Mas tirando o marketing esportivo, todas as embalagens de diversão que você consegue dar através dessa tríade, você ter a audiência, que são as pessoas, você ter o brand, você ter o patrocinador, né? E você ter alguém empreendendo um negócio, é mais ou menos essa combinação que a gente define como sendo veio do entretenimento, do business entretenimento.
Bom, vamos dar uma pausa rapidinha aqui no Marqueteria e voltamos daqui a pouquinho depois do intervalo comercial.
Você está ouvindo Marqueteria aqui na Paradiso.